Paris e o Teatro Folies Bergère acolhem de 7 de novembro a 1 de dezembro o espetáculo Luís de Matos Impossible sur scène. Uma referência ao mágico português Luís de Matos, que concebeu um grande programa de magia na companhia de 4 outros mágicos de notoriedade mundial, oriundos da França, Bélgica, Coreia do Sul e Estados Unidos. A apresentação à imprensa ocorreu na semana passada. Luís de Matos levanta-nos o véu sobre como será o espetáculo, começando por se referir à relação que mantém com Moçambique, onde nasceu e onde viveu os primeiros anos de vida.
Eu vim para a metrópole de então, vim de celebrar os meus 4 anos de idade. Eu acredito recordar-me de imensas coisas de Lourenço Marques, hoje Maputo, acredito. Porém, há uma incerteza, porque eu não sei se me recordo realmente dessas coisas ou se algumas dessas coisas me foram avivadas pelo facto do meu pai fazer filmes comigo e, portanto, há todo um ambiente da nossa vida lá que se me reaviva na memória cada vez que esses filmes me passam pela frente. Em todo o caso, já voltei 3 ou 4 vezes a Moçambique, a Maputo, quer em viagens pessoais, quer para fazer espetáculos, e é sempre uma alegria imensa e é uma energia incrível eu regressar ao local que me viu nascer, visitar aquela incrível Igreja da Polana, andar por aquelas ruas e depois, a somar a tudo isto, que a primeira vez que fui nem sequer caí em mim, não esperava, mas como lá também se acompanha há muitos anos as emissões da RTP, de repente eu tinha pessoas na rua que me conheciam e que sabiam exatamente isso, sabiam quem eu era profissionalmente, mas também sabiam que eu tinha lá nascido e que estava lá, e portanto tudo isso dá reações redobradas, carinho redobrado, que tornaram todas as minhas viagens a Moçambique um prazer imenso, e portanto na primeira oportunidade eu sou daqueles que dirá sempre sim, ok, vamos então amanhã, porque é uma cidade inacreditável, altamente inspiradora, onde eu gosto de quase tudo, só não gosto quando vejo nas notícias que há pessoas a sofrer e que às vezes, enfim, o dia-a-dia dos que lá vivem não é necessariamente o mais agradável. A minha relação com Maputo é de absoluta paixão, como é evidente.
Eu vi que já aos 16 anos eu tinha conseguido alcançar um prémio. Como é que de repente a magia surgiu de forma tão precoce na sua vida?
Eu acho que a magia surge de forma precoce na vida de quase todos os miúdos, ou seja, quando somos miúdos, há um dia queremos ser astronauta, no outro dia médico, depois bombeiro, depois jogador de futebol, depois mágico. Ora bem, alguma destas coisas há de ficar e fica. Há miúdos que sonham ser bombeiros e acabam ser bombeiros, e que sonham ser médicos e acabam ser médicos e astronautas e o que quer que seja. No meu caso, esse gosto foi ficando durante mais tempo, converteu-se num hobby, numa obsessão, foi algo que eu fui mantendo sempre em simultâneo com os meus estudos e com a minha progressão académica, de repente começou a ficar mais sério e há uma altura em que me obriga a fazer uma escolha, mas nasceu pela paixão e nasceu pelo facto de ser um hobby muito presente na minha vida, de forma continuada e reiterada.
Para si, a magia era uma evasão da realidade?
Não, eu acho que a magia permite, como permitem todas as formas de arte, permite criar mundos paralelos onde a fantasia pode acontecer, onde o impossível acontece, onde nós podemos sonhar e conhecer mundos que nem sequer existem. Porém, a magia tem um lado absolutamente fascinante que torna mais facilmente consumível essa fantasia, esse transpor para tal realidade paralela do que qualquer outra forma de arte. Porquê? Porque, vamos ver, por exemplo, a literatura. A literatura que nos transporta para outros mundos. Há uma barreira. O livro tem que estar escrito numa língua que eu entenda. Ou a música. Pois eu tenho que perceber a letra. Ou a dança contemporânea. Se eu nunca tiver sido exposto à dança contemporânea, provavelmente não vou conseguir apreender tudo aquilo que ela procura fazer-me sentir, esta peça ou aquela. Ora, na magia, a única coisa que se pede é a nossa condição humana. E nós, a qualquer momento da nossa existência, seja quando temos 4 anos de idade, 40 ou 80, para nós é sempre claro qual é que é a linha que divide, que separa tudo o que é possível de tudo o que é impossível. Ora, como nós, em cima de um palco, no programa de televisão, em qualquer circunstância, às vezes ao vivo, acontece sempre no domínio daquilo que é absolutamente impossível, mas se acontecer bem, se for bem realizado, está de facto a acontecer perante os nossos olhos. E isso faz com que a magia e esta linguagem absolutamente transversal e universal possa instantaneamente catapultar as pessoas para um universo irreal. De facto, a pessoa não voa, de facto, eu não sei o que o outro está a pensar, de facto, isto não desapareceu. Porém, naquele instante e debaixo do escrutínio absoluto de um espectador ou de 10 mil espectadores, a coisa desaparece. O incrível e o impossível acontece de facto. E, portanto, há uma grande imediatez entre a realização de algo extraordinário e a recompensa que se sente no olhar do espectador e que nos diz que acabou de presenciar algo inexplicável.
Muito rapidamente, a sua carreira ultrapassa as fronteiras portuguesas, começou a sua internacionalização com projetos nomeadamente televisivos, por exemplo, em Espanha ou no Reino Unido. Qual foi assim o pontapé de saída para extravasar fronteiras?
A equipa que me acompanha e eu, e que me acompanha de uma forma estabelecida e organizada desde 1995, sempre procurámos tudo aquilo que fomos fazendo que tivesse um standard internacional. Ou seja, que não nos contentássemos com o que é fácil, que fôssemos a nossa própria concorrência, que nos tentássemos superar e fazer sempre mais. E isso, de alguma forma, foi, a dada altura, visto por alguém. E, portanto, é aí que surgem alguns prémios internacionais para os quais nós nem sequer sabíamos que estávamos a ser avaliados. É assim que surge o convite da BBC para fazermos uma série para o sábado à noite da BBC. Mais tarde, 10 anos consecutivos estivemos na televisão espanhola TVG, programas que fizemos para outras televisões em Espanha e algumas séries. E, no fundo, tem sido sempre,
Entrou
não
no
é nada que nós
Guinness,
procuremos.
foi mágico do
Entramos no
ano.
Guinness, é verdade, é verdade. Nós não vamos à procura dessas oportunidades. É um bocadinho aqui além algum eco que a nossa forma de estar, ou de criar, ou de produzir aquilo que vamos criando no seio desta equipa, que por qualquer circunstância chega aos ouvidos ou aos olhos de alguém que tem determinado poder para fazer um convite, e é assim que surgem. Nomeadamente, por exemplo, quando surgiu a pandemia em 2020, nós levávamos nessa altura 9 anos seguidos de digressões internacionais em que passávamos anualmente 6, 7 meses fora de Portugal, 5, 6 meses em Portugal. E não foi nada que fosse estrategicamente conseguido, foi muito orgânico, foi acontecendo, e precisamente nesse ano de 2020 íamos ter mais 6 meses e meio fora. Acabámos de fazer a primeira semana e voltar para casa, e o resto das pessoas já sabem.
Ou seja, talvez você seja cada vez menos o David Copperfield português, mas cada vez mais um Luís de Matos que inspira outros Luís de Matos, algures no planeta.
Eu gostava de acreditar que sim. Eu acho que a primeira fase, essa primeira conotação, foi completamente circunstancial. Quando eu apareci a ter programas no sábado à noite da RTP, a fazer séries de 26 programas, a referência internacional que as pessoas tinham era a do David Copperfield e não tinham outra referência em Portugal. E, portanto, a partir do momento que aparece qualquer pessoa nesta área com uma visibilidade acrescida, a tendência é imediatamente dizer isso, quase como se o único cantor internacional fosse o Michael Jackson e a única cantora portuguesa fosse a Dulce Pontes, as pessoas talvez dissessem que a Dulce Pontes é o Michael Jackson português. Isso não aconteceu, porque nós conhecemos muitos cantores internacionais e porque conhecemos muitos portugueses, e ainda mais porque a Dulce Pontes era tão singular que jamais podia ser comparada. Ora, essa singularidade em mim foi algo que foi sendo conquistada, como é evidente, e as pessoas foram tendo tempo de perceber que nós não éramos uma segunda versão do que quer que seja que acontecia no estrangeiro, mas estávamos de raiz a criar um percurso, a escrever a nossa própria matriz, à qual somos fiéis e continuamos a ser fiéis hoje em dia, que é fazer o que ainda não foi feito, é superarmos a nós próprios, é olharmos para cada coisa que fizemos no passado e tentar fazê-la melhor no futuro. Por exemplo, esta conferência de imprensa que fizemos foi melhor do que a última que pensámos fazer, e completamente fora da caixa. E é isso que nos move, é isso que nos dá o entusiasmo necessário para fazer sempre aquele quilómetro extra.
Ora, precisamente um projeto arrojado em novembro e dezembro, aqui de 7 de novembro a 1 de dezembro de 2024, no Folies Bergère de Paris, com um elenco também muito prestigioso. Como é que se chega a este resultado final? Deu para perceber bem que são pessoas que você conhece sobejamente.
Sim, somos muito amigos. Eles são absolutamente incríveis. Para contextualizar, nós em Portugal começámos em 2018, um bocadinho como spin-off de uma série de televisão que fizemos em 2017, este formato de Luís de Matos Impossível ao Vivo, que basicamente é eu a fazer o melhor que sou capaz, mas tendo ao lado mágicos que admiro muito e que são de uma qualidade incrível e que trazem uma diversidade que é muito importante e que confere esse peso e essa qualidade ao espetáculo propriamente dito. Ora, quando decidimos que estava na hora de partilhar este produto, esta criação, e que ela estava suficientemente madura para poder concorrer com qualquer outra coisa que se faça em qualquer canto do mundo, selecionei os meus 4 favoritos de todos aqueles que estiveram connosco até hoje. E, portanto, este cast, este elenco, é incrivelmente poderoso.
Dan Sperry,
dos Estados Unidos, Frank Pro, da Bélgica, Yuo Jin, da Coreia do Sul, e Norbert Ferrer, de França. Campeões do mundo, campeões da internet, sobretudo incrivelmente originais, incrivelmente talentosos, e os 5 juntos, aquilo que fazemos é proporcionar ao público que nos dá o benefício de dúvida e que virá, assim esperamos, ver-nos ao Folies Bergères, dar-lhes uma variedade e uma qualidade de tal ordem elevada que não esqueçam essa noite que vão passar connosco. E que valha a pena, que valha muito a pena irem as pessoas que gostam de magia, mas também aquelas que, ah não, eu testo magia. E muitas das pessoas, muitas vezes, quando eu pergunto a pessoas que dizem não gostar de magia, ah sim, mas quando é que viu um espetáculo ao vivo? As pessoas pensam e dizem, bom, na verdade nunca vi. Bom, então é se nunca viu, e é normal que tenha essa ideia pré-concebida de que não gosta, por favor, dê-nos o benefício da dúvida, porque seguramente nós vamos mudar essa opinião e essa percepção e vão passar a ser espectadores habituais daquilo que nós fazemos. Porque, sendo um espetáculo para toda a família, é um espetáculo em que ninguém faz frete. Ou seja, não é um espetáculo em que os adultos levem as crianças, em que as crianças gostem muito e os adultos apanham seca. Mas também não é o contrário. Não é um espetáculo que os adultos procuram arrastar as crianças e gostam muito, os adultos, e as pobres das crianças apanham elas um frete imenso de estar ali. Não. Todos se divertem, todos levam alguma coisa para casa, todos vão aplaudir, arregalar o olho, sorrir e, sobretudo, é uma explosão de emoções muito variadas numa espécie de montanha russa ao longo de 2 horas, em que literalmente as pessoas vão ver o que de melhor se faz na magia atualmente, à escala global, tudo num sítio, tudo numa hora e num dia determinado, neste caso, durante o mês de novembro, no Folies Bergères, em Paris.
Porquê esta opção por Paris e pelo Folies Bergères?
Olha, porque em 2016, no âmbito de um outro espetáculo, eu tive a oportunidade de viajar durante um mês. Fiquei completamente apaixonado pelo teatro, apaixonado pela cidade e, portanto, se há um sítio ao qual eu gostaria de regressar, mas com um espetáculo em nome próprio, é de facto aquela sala que me recebeu noutro contexto durante um mês e na qual eu me senti completamente em casa. Há coisas que nós não explicamos, há teatros que de repente geram em nós uma marca indelével e inesquecível dessa coexistência das paredes, das cadeiras, dos camarins, do palco, das cortinas, e eu fiquei absolutamente encantado com aquele mês de permanência naquela mítica sala de Paris, e foi um bocadinho egoísta da minha parte escolher o Folies Bergères, porque nós não somos máquinas que entramos em qualquer palco e damos o nosso melhor, somos pessoas, e estarmos felizes e satisfeitos e orgulhosos do palco que estamos a pisar, seguramente que tem repercussão naquilo que transmitimos ao público. Alguém que está super feliz de estar ali a partilhar o que gosta de fazer no sítio que o apaixona e a tentar merecer esse benefício da dúvida que espero eu os parisienses nos deem quando estrearmos no Folies Bergères.
Era o mágico português Luís de Matos. Luís de Matos, Impossible sur scène, estará em palco em Paris ao longo de 4 semanas no Teatro Folies Bergères entre 7 de novembro e 1 de dezembro.